Vamos conversar com o senador Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado. Eu vejo aqui, senador, a informação: o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou hoje o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, benefício substituto do Bolsa Família dos meses de novembro e dezembro. Guimarães disse que 14,5 milhões de famílias serão atendidas. Os pagamentos começam amanhã, quarta-feira. Serão utilizados os mesmos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. Senador, a gente vem acompanhando, inclusive, a votação aí da PEC dos precatórios para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Passou pela Câmara e agora no Senado me parece que haverá aí uma resistência maior. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já disse que vai colocar em votação no fim do mês e precisa passar por duas votações esse texto. Como o senhor vem acompanhando a discussão da PEC dos precatórios, da importância do Auxílio Brasil, o Senado, a resistência vai ser maior, senador?
Olha, primeiramente é preciso dizer que nós somos amplamente favoráveis ao Auxílio Brasil. Nós somos favoráveis ao Auxílio Brasil, mas somos frontalmente contrários a essa tentativa de furar o teto de gastos e de dar calote dos precatórios. Há direito adquirido. As pessoas que têm esse direito adquirido não podem ser passadas para trás. É preciso pagar o que se deve. Essa história de que devo sim, não nego, pago quando puder, não funciona. E não há necessidade. Nós não necessitamos de furar o teto e também não há necessidade de dar calote para se pagar o Auxílio Brasil, que é necessário sim. E nós queremos um auxílio permanente e não eventual, e não passageiro, e não emergencial. Temos uma proposta, ela foi coordenada pelo senador Oriovício Guimarães, em nome do Podemos, reuniu técnicos do Instituto Fiscal Independente e do Senado, e essa proposta é uma alternativa competente, porque oferece a fonte de recursos sem calote e sem furar o teto de gastos. De onde buscamos os recursos? 16 bilhões do Fundef, esses. Há um novo critério para que isso não signifique furar o teto. Fundef é educação, é pagar o que se deve, aquilo que ficou para trás, aquilo que não foi transferido aos estados e municípios. Portanto, com isso, ganham os estados e os municípios. E mais 8 bilhões das emendas individuais e de bancada. Nós temos ainda 34 bilhões já no orçamento, né, do Bolsa Família, e temos o orçamento secreto, as emendas de relator. São 18 bilhões por ano. Então, a nossa proposta ainda deixa 3 bilhões e pouco, mas com transparência, né? A definição dessas emendas se darão com transparência. Mas aí teremos, portanto, 15 bilhões a mais para atender a necessidade do Auxílio Brasil. O que nós não podemos admitir é um projeto eleitoreiro com o objetivo de aplicar recursos de forma oportunista, não é? E isso em prejuízo das contas públicas do país. Esta é a nossa proposta, que deve ser obviamente analisada. É possível que o relator da matéria, que é líder do governo, aceite algumas ponderações, não é? Nós esperamos que isso ocorra, porque o governo terá dificuldade de obter 49 votos para aprovar essa PEC do calote ou PEC da inflação.
Inclusive, nós trouxemos informações na semana passada, senador, sobre essa proposta. O senador Oriovício, que é do mesmo partido do senhor, apresentando a PEC que cria o Auxílio Brasil sem comprometer o teto de gastos. Vamos acompanhar o andamento dessa proposta. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre o Podemos, recentemente a gente trazia também aqui as informações sobre a filiação de Sérgio Moro. A candidatura de Sérgio Moro tem potencial, senador?
É realmente uma alternativa que se busca para acabar com essa polarização, com essa dicotomia, né? Extrema esquerda contra a extrema direita contra a extrema esquerda, ódio, e nós queremos construção. A construção passa pelo caminho do meio. Nós acreditamos que a candidatura de Sérgio Moro tem potencial, sim, porque ele adquiriu um patrimônio de notoriedade nos últimos anos. Será atacado pela esquerda, será atacado pela direita e, portanto, será protagonista. Com isso, reúne condições de crescer. Vem de fora, não é da política, chega agora, portanto, as pessoas enxergam como uma mudança, não é? Como uma renovação da política, isso também o favorece. Nós esperamos, sim, que ocorra uma convergência de votos em torno dessa candidatura, evitando a pulverização que ocorreu em 2018, para que se chegue no dia da eleição com uma candidatura equilibrada, de equilíbrio, né, de lucidez e de bom senso, capaz de substituir o ódio pela construção de um futuro melhor para a gente brasileira.
Para a gente fechar, senador, vamos falar um pouquinho de economia. Estava analisando agora há pouco e observando os números do Banco Central, relatório, boletim Focus, divulgado, apontando aí um crescimento da economia brasileira, o PIB apontando um crescimento em 2021 de 4,88%. Aliás, vem sendo revisado. Nós tínhamos uma estimativa de pouco mais de 5%, agora, desta semana, de 4,88%, o crescimento do PIB em 2021. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%. A estimativa para 2022, aí há um recuo bem maior. Nós observávamos nos últimos relatórios, relatório do Banco Central chegando a apontar um crescimento previsto para 2022 de 2,5%. Desta semana, o relatório aponta um crescimento em 2022, também revisando para baixo, de 0,93%, menos de 1%. Então, 2021 cresce de forma satisfatória, os números estão aí, estamos na reta final do ano, não deveremos ter maiores alterações, crescimento em torno de 5%, 4,8%, enfim, pagando o prejuízo, digamos assim, do ano passado, do ano de 2020, durante a pandemia, se nós somarmos os dois anos. Mas há uma preocupação muito grande em relação aos anos subsequentes. 2022 já não cresceria tanto assim. Há várias incertezas, é um ano eleitoral, as reformas não avançam. Como que o senhor vê a economia brasileira, principalmente a partir de 2022?
Eu acho complicado apostar num número de crescimento para o próximo ano, né? Tivemos aí há poucos dias números negativos apontados pelo Banco Itaú. Agora, outros apontam números positivos. Me parece mais uma tentativa de adivinhação, porque não há uma orientação econômica. Aqui na esplanada dos ministérios não há criatividade, não há iniciativas construtivas que permitam orientar o mercado, os investidores, dar segurança jurídica e segurança econômica para que os investimentos ocorram. Então nós temos dificuldade de avaliar o que ocorrerá no próximo ano. As reformas não foram feitas, elas seriam indispensáveis para um crescimento mais robusto. Por exemplo, a reforma administrativa, ela não se fez. Seria uma sinalização para o mercado. A reforma tributária é fundamental para impulsionar o crescimento econômico. Nós crescemos muito menos do que podemos, estamos desperdiçando oportunidades. E uma reforma tributária inteligente certamente nos permitiria um crescimento mais acelerado. Imagino que isso ficará para depois. Com tudo isso, fica difícil apostar nesse crescimento de 4%, de 5%. Eu não sei onde vamos parar com tanta inflação, né? Com altas taxas de juros, com o crescimento do déficit, com o crescimento da dívida pública. Essa desorganização das contas públicas afetam também o crescimento econômico. Então vamos aguardar para ver as consequências nesse final de ano.
Muito bem, senador, obrigado. A inflação, sem dúvida, preocupa. A alta dos juros, e a alta dos juros, ela é necessária justamente para conter essa inflação. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, conversando conosco. Inicialmente falou da PEC dos precatórios para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. O senador disse que não é contra o Auxílio Brasil, mas entende que a PEC dos precatórios, ela não é a opção certa, e fala também da preocupação em furar o teto de gastos, voltou a comentar, nós falávamos sobre esse assunto na semana passada, essa proposta do senador Orovisto Guimarães, aqui do Paraná, mesmo partido do senador Álvaro Dias, uma alternativa à PEC que cria o Auxílio Brasil sem comprometer o teto de gastos, e essa proposta está sendo analisada. O senador falou também sobre a possível candidatura de Sérgio Moro, que filiou-se ao Podemos recentemente. Ele disse que a candidatura tem, sim, potencial. E, por último, falou da economia, o Brasil que deve crescer o PIB em 2021 acima de 4,5%, perto de 5%, mas para os anos subsequentes, aí existem muitas incertezas diante do cenário político e de uma série de outras razões que nós temos acompanhado aqui no Brasil. 11:26, intervalo, já voltamos.